Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu vim para que tenham vida e vida completa. Eu vim para que tenham vida e vida em plenitude. São palavras de Jesus. A igreja, que é a comunidade de Jesus, ela é também necessariamente a comunidade da vida. A igreja, por ser comunidade de Jesus, ela é a presença de Jesus no mundo, enfrentando a morte em todas as suas dimensões. Por que que a igreja é a comunidade da vida? A igreja é a comunidade da vida porque a igreja agoniza a morte. A igreja agoniza a morte. A igreja sofre a morte. A igreja padece a morte. A igreja encarna a lágrima de Jesus quando contempla a morte. A igreja é ciente da morte. A igreja é inconformada com a morte. Por isso ela é comunidade da vida. Na verdade, a igreja só pode ser comunidade da vida quando for capaz, ou quando é capaz, de agonizar a morte. Porque a igreja conhece o Senhor da vida. A igreja sabe que Deus é o Criador e doador da vida. E sabe que a morte é uma intrusa na história de Deus, na história da criação de Deus e na história dos homens. Deus não nos criou para a morte. É isso que o relato bíblico no livro do Gênesis diz para nós. Nós sabemos muito bem que no livro do Gênesis, no paraíso, conforme descrito, havia a árvore do conhecimento do bem e do mal. E sempre que contamos a história de Adão e Eva, nós contamos a história de Adão e Eva como um casal que está diante da árvore do conhecimento do bem e do mal. Um casal que tem que fazer uma escolha. Na verdade, um parêntese. Esse casal, Adão e Eva, representa toda a humanidade. Você é Adão. Você é Eva. Eva é você. Adão é você. Adão e Eva estão no paraíso diante de uma escolha. E nós imaginamos que a escolha que Adão e Eva devem fazer é a escolha entre o bem e o mal. Mas não é isso que a Bíblia conta. A Bíblia diz que Adão e Eva, você e eu, nós não estamos diante de uma árvore e diante da escolha entre o bem e o mal. Nós estamos diante de duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Nós não estamos escolhendo entre o bem e o mal. Nós estamos escolhendo entre o conhecimento do bem e do mal e a vida. O que é o conhecimento do bem e do mal? É a reivindicação que o ser humano faz de ser ele mesmo o padrão e de ter em suas mãos a prerrogativa de dizer o que é bem e dizer o que é mal. Na criação, Deus é o padrão de bem e mal. Deus é quem diz à sua criatura o que é bem e o que é mal. E é na relação com Deus que a criatura consegue discernir o bem e o mal. E uma vez que mantém essa sua relação com Deus, o Criador, a criatura tem acesso à árvore da vida. O que a Bíblia vai contar? Que você e eu, que Adão e Eva, fizemos a escolha não da árvore da vida, fizemos a escolha pela árvore do conhecimento do bem e do mal. E dissemos para Deus: Deus, deixe que eu cuido da vida. E Deus olha lá e diz assim: você não tem condição de cuidar da vida. Você não é dono da vida. Você não gerou vida. Você recebeu vida. Você não tem condições de manter a vida. Você não tem discernimento para o caminho da vida. Você não pode deter nas suas mãos a prerrogativa de fazer com que a vida seja vida. Porque eu, disse Deus, sou o doador da vida. Eu sou a fonte da vida. Enquanto você anda comigo, você tem vida. Mas se você come da árvore do conhecimento do bem e do mal e quer ter nas mãos a prerrogativa de sustentação da vida, você vai morrer. Você morre. Por isso é que a igreja que sabe essa história, na verdade a igreja que conta essa história, a igreja que deriva sua compreensão do mundo, da realidade, de Deus, do homem, da história da humanidade, do universo, a igreja acredita nessas coisas. A igreja acredita que Deus é doador da vida. A igreja acredita que a morte é uma expressão consequente da rebelião da criatura contra o Criador. A igreja é consciente de que o Criador pretendia vida, mas a criatura escolheu a sua autonomia, a sua independência e colheu a morte. Por isso é que a igreja agoniza a morte, porque ela sabe da fonte da vida. Porque ela sabe que a morte é uma intrusa que está presente por causa da rebelião. A igreja olha para o mundo e, à semelhança do seu Criador e do seu Senhor, a igreja chora e diz: não era para ser assim. A igreja agoniza a morte. E é tanto mais comunidade da vida quanto mais capaz de chorar a morte. Para algumas religiões e algumas tradições espirituais e filosóficas, a morte é um bem. A morte, alguns dizem, é um rito de passagem. A morte é uma porta de acesso a uma dimensão mais elevada da vida. Mas nós, cristãos, não acreditamos nisso. Nós, cristãos, acreditamos que a morte é a consequência do pecado, da rebelião contra Deus. Nós cristãos acreditamos o que o apóstolo Paulo disse na sua carta aos Coríntios, que a morte é um último inimigo a ser vencido. Por isso nós cristãos odiamos a morte com ódio mortal. Nós agonizamos, nós choramos, nós nos entristecemos. Nós quase nos desesperamos diante da morte, porque a morte é um adversário. A morte é um inimigo. E a igreja, porque é comunidade da vida, tem consciência profunda do que não é vida. E porque tem consciência do que é vida e do que não é vida, a igreja agoniza a morte. E será tanto mais comunidade da vida, quanto mais capaz de agonizar a morte. E é comunidade da vida porque agoniza a morte. E porque agoniza a morte e é comunidade da vida, a igreja enfrenta a morte. Eu gosto daquela expressão que diz que tem gente que vive morrendo, enquanto outras pessoas morrem vivendo. A igreja é o tipo de comunidade que morre, mas morre vivendo. A igreja olha bem nos olhos da morte e diz o seguinte: eu morro, mas quando você vier me buscar, você vai me encontrar muito viva. Você não vai me encontrar morta. Um cristão olha nos olhos da morte e diz assim: eu te odeio, e eu vou te enfrentar. Até o meu último suspiro eu vou lutar contra você. Até o meu último suspiro eu vou me levantar contra você. Até o meu último suspiro eu vou me levantar contra quem te promove. Até o meu último suspiro eu vou me levantar contra quem te mantém. Até o meu último suspiro eu vou me levantar contra quem te sustenta. Porque eu sou comunidade da vida. Eu sou vida. Eu sirvo a Deus e Deus é o Senhor da vida. Por isso que nós nos levantamos para enfrentar a morte em todas as suas dimensões. Eu dou graças a Deus, no tempo da minha juventude, numa sala de aula na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, eu ouvi uma palestra de um padre teólogo da libertação, que foi chamado à aula na disciplina de religiões, seitas e heresias. O objetivo daquela disciplina era levar algum representante de uma seita ou de alguma heresia para que ele fizesse uma explanação de sua teoria. Depois nós agradeceríamos e com muita elegância e delicadeza daríamos um presente e ele sairia, iria embora e após a sua saída nós demoliríamos aquelas heresias. E diríamos, olha que coisa estúpida que este homem ensinou para nós. Mas eu dou graças a Deus de ouvir aquele padre que chegou com toda a sua simplicidade, pegou um giz, riscou o quadro negro ao meio, escreveu de um lado vida, de outro lado morte. E aí escreveu, esgoto a céu aberto, os senhores chamam isso de vida ou morte? E a classe disse, morte. Prostituição infantil, morte. Sistema de saúde disponível a todo trabalhador. Vida. Terra ociosa. Morte. Fartura de pão na mesa do cidadão. Vida. Tristeza. Morte, dependendo da tristeza. Se é uma tristeza por causa da morte, pode ser vida. Porque aí já não é tristeza, é compaixão. Já não é tristeza, é solidariedade. E ele foi falando e nós fomos colocando de um lado e de outro, de um lado e de outro. A paz na família, vida. Divórcio, morte. Abuso infantil, morte. Escola para toda criança, vida. Perdão, vida. Ódio, morte. E aí o nosso professor percebeu que a classe estava gostando muito do padre. Encerrou a aula. Mas quando o professor encerrou a aula e se despediu do padre, eu já estava convertido. E eu entendi quando Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida completa. E vida em abundância. E vida em plenitude. A vida para o corpo. A vida para o espírito, a vida para a alma, a vida para as relações, a vida para as comunidades, a vida para as cidades, a vida na terra e a vida no novo céu e na nova terra. Por isso é que a igreja é a comunidade da vida. Ela é contra o desmatamento. Ela é a favor da casa para o trabalhador. Ela é contra pessoas passando frio. Mas também a igreja, ela não suporta ver pessoas que carregam o peso da culpa pelo seu pecado, sem que ela, a igreja, ofereça a essas pessoas o perdão de Deus. A igreja não suporta ver pessoas escravizadas por espíritos malignos e espíritos de morte. Pessoas que vivem morrendo e vivem escravizadas pela morte, sem que ela, a igreja, fale da graça de Deus e do Jesus Cristo libertador. A igreja não suporta ver pessoas desesperançadas, sem que ela, a igreja, anuncie a esperança da ressurreição. Porque ela é comunidade da vida. Ela não é comunidade da morte, ela agoniza a morte, enfrenta a morte. E por que enfrenta a morte? Porque ela tem não apenas a esperança, mas ela tem a certeza da ressurreição. Nós vivemos diante da morte e olhamos nos olhos da morte com cara de ressurreição. É quase um deboche. Nós dizemos assim: você, morte, seu império está com os dias contados. Você não é a palavra final no universo de Deus. O Senhor da vida não deixaria a sua criação à mercê da morte. Por isso Jesus disse: eu vim para lhes dar vida. Eu vim para lhes trazer vida. Eu vim para lhes chamar de volta para a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E eu o ressuscitarei no último dia. Nós esperamos a ressurreição. Na minha juventude, eu ouvi um pregador que disse, e nunca mais esqueci, e cito palavras literais do pregador: quando o selo do absoluto romano foi rompido no domingo da ressurreição, ficou estabelecido e decretado que não apenas a morte, mas todos os agentes promotores e mantenedores da morte estavam definitivamente vencidos pela irrupção da vida. E eu disse: aleluia. Quando o lacre do túmulo de Jesus foi rompido no domingo da ressurreição e Jesus ressuscitou, a vida ganhou palavra final no universo de Deus e nós anunciamos a possibilidade de experimentação e de experiência de resgate da vida na história e anunciamos a esperança da ressurreição. Por isso que o apóstolo Paulo disse: se nós esperamos em Cristo apenas para esta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Porque se a vida acaba num túmulo, a morte tem a palavra final. Mas nós sabemos que a morte não tem a palavra final. A palavra final é da vida, do Senhor da vida, Criador da vida, doador da vida, promotor da vida, mantenedor e sustentador da vida. A palavra final é de Jesus Cristo, que morreu, mas na sua morte venceu a morte. Há um teólogo inglês do século XVIII que pregou um sermão extraordinário chamado A Morte da Morte na Morte de Deus. Quando Jesus morreu na cruz e Jesus foi levantado da morte na ressurreição, a morte morreu. Por isso é que o apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto que nós um dia, todos juntos, cantaremos um hino de vitória. Quando o último inimigo, a morte, for vencido e todos nós estivermos ressurretos na presença de Deus, nós cantaremos uma ciranda em volta da morte dizendo: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu poder de destruir e ferir? A morte foi vencida pela vida. Por isso a igreja é a comunidade da vida. A igreja agoniza a morte. A igreja chora. A igreja chora seus mortos. A igreja chora as manifestações da morte no mundo. E não apenas chora. A igreja enfrenta. A igreja combate. A igreja resiste. A igreja responde à morte com atos de vida. E por que faz isso? Não faz sustentada numa ilusão. Faz porque crê na ressurreição. Por isso a igreja é essa luz que brilha. Por isso a igreja é essa comunidade, essa cidade edificada sobre um monte cuja luz não pode ser escondida e nem passar despercebida. No Evangelho de João, João diz assim a respeito de Jesus: em Jesus estava a vida. E a vida era a luz dos homens. É por isso que a comunidade da vida é uma cidade edificada e iluminada sobre um monte. Quanto brilhará a luz da igreja? O quanto for a igreja capaz de agonizar a morte, enfrentar a morte e proclamar a ressurreição. quanto brilhará a luz da igreja? O quanto a igreja for capaz de existir como comunidade da vida, em favor da vida, chorando a morte, mas enfrentando a morte e afirmando na sua palavra de proclamação da ressurreição e nos seus atos em favor da vida, que a morte foi vencida na cruz e no túmulo de Jesus, que ficou vazio no domingo da ressurreição. É o que nós queremos ser, uma comunidade da vida. Porque essa é a nossa vocação como comunidade de Jesus. Nós queremos chorar a morte. E toda vez que a morte mostrar a sua cara ao nosso redor, uma lágrima há de escorrer dos nossos olhos. Mas toda vez que nós chorarmos diante da morte, nós nos levantaremos para resisti-la e nos levantaremos em favor da vida. E continuaremos dizendo a respeito da ressurreição: Cristo vive. Cristo vivo está. E a igreja é comunidade de Jesus, é comunidade da vida. E porque a vida tem palavra final, não se pode esconder a igreja, que brilha enquanto existe a favor da vida. Seja a Ibabe, como tem sido nesses 74 anos, no tempo futuro de sua história, uma comunidade da vida, uma cidade edificada sobre o monte, um sinal histórico do reino de Deus, o Deus que é o Senhor da vida. Onde a morte resvalou na sua vida, invoque o nome de Jesus. Ele é a ressurreição e a vida. Invoque o nome de Jesus. Porque hoje, como igreja, nós mais uma vez invocamos o nome de Jesus sobre nós e sobre os nossos, a quem Jesus nos deu. Que sejamos a comunidade da vida, que sejamos uma cidade edificada sobre o monte, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Amém. Nós vamos cantar. Eu convido você a ficar em pé e nós vamos cantar não apenas aquilo que é a nossa vocação, aquilo que nós queremos ser, o que somos, o que estamos comprometidos a ser, em nome de Jesus e para a glória de Deus, no poder do Espírito Santo. Vamos orar, abaixa a sua cabeça e vamos orar. Pai, nós te damos graças pela vida que temos em teu Filho Jesus. Te damos graças pela esperança da ressurreição. Te damos graças pelo teu amor, o teu poder, a tua bondade, que nos alcançam e fazem de nós, homens e mulheres, e uma comunidade a favor da vida. Te damos graças porque o nosso coração é sensível para chorar a morte. Te damos graças, Senhor, pela nossa esperança da ressurreição. E nos entregamos às tuas mãos mais uma vez, para que onde quer que a morte se manifeste, que sejamos enviados, capacitados, abençoados por ti, para anunciarmos a vida, sinalizarmos o teu reino. Graças te damos pela nossa história. Graças te damos porque a vida nos tem alcançado. E nos deixamos aos teus cuidados, para que o teu Espírito Santo aperfeiçoe em nós a vida que recebemos de Jesus. E que a vida de Jesus em nós transborde, para empurrar a morte para a escuridão, para que o mundo todo seja cheio do conhecimento da tua glória. E conheça a luz, que é Jesus. Oramos assim, Pai, a oração da gratidão a oração da consagração, a oração da celebração da vida, da celebração da ressurreição, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.